Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da Sul-América para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Ricardo Bottas, presidente da Sul-América, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de relações com investidores da companhia no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. A teleconferência da Sul-América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após seu encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ricardo Bottas, presidente da Sul-América, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Bottas, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, em segurança. Faremos essa conferência hoje aqui, estando comigo todos os membros do Comitê Executivo da companhia. Queria começar destacando as recentes mudanças na estrutura organizacional, onde, na sequência da minha nomeação, no final de março, trouxemos mais dois membros para o Comitê Executivo: o Clóvis Poggetti, executivo com larga experiência em finanças e companhias abertas, para ser o nosso novo CFO, o diretor de relações com investidores. E o Maurício Quinze, com sólida experiência em grandes empresas, além de, mais recentemente, na criação de startups e desenvolvimento de negócios em ambientes digitais, com um background muito forte de inovação e plataforma de tecnologia para atuar em projetos estratégicos da companhia. Realizamos mudanças importantes também na estrutura comercial, para trazer maiores sinergias no desenvolvimento e na formatação de produtos, com a extinção de uma vice-presidência e a migração das atividades comerciais para as próprias unidades de negócio. Aproximamos, assim, as áreas técnicas dos times de vendas, gerando agilidade e ainda maior alinhamento com os corretores de seguros, principalmente agora os de varejo. Esses movimentos do atendimento comercial fortaleceram ainda mais os nossos negócios, liderados pela Raquel Giglio e pelo Marcelo Mello. Ampliamos o escopo da vice-presidência liderada pela Patrícia Coimbra, que coordena todas as nossas ações ESG e de capital humano, integrando também toda a nossa estratégia de marketing e comunicação, além da área de administração, que já estava sob sua responsabilidade. E completando o nosso comitê executivo, temos o Marco Antunes, que, além de toda a operação de sinistros, coordena as frentes de inovação, tecnologia e de experiência de nossos clientes. Meus colegas do comitê executivo, que juntamente com todos os diretores da companhia e nossos respectivos times, seguimos engajados então em acelerar o crescimento da Sul-América e de melhorar a vida das pessoas. Falando em saúde integral, nosso papel vai além do cuidado com os nossos beneficiários. Ao mesmo tempo em que buscamos garantir todo o suporte na pandemia, que já soma mais de R$ 1,3 bilhão desde o início da pandemia no ano passado, associados à Covid-19, ampliamos mais uma vez nossa contribuição para a sociedade em um momento tão difícil como vivido nesses últimos meses. Como iniciativa que está oferecendo suporte emocional a profissionais de saúde e a parentes de vítimas da Covid-19, além de investimentos para a instalação de mais leitos de UTI para pacientes do SUS e de usinas de oxigênio que contribuímos no Amazonas, dentre outras diversas iniciativas que estamos realizando e vamos desenvolver nos próximos meses. E mesmo com um cenário tão cercado de desafios e incertezas, entregamos mais um trimestre com sólido desempenho operacional e crescimento, mostrando a força do nosso desempenho comercial e da nossa operação. Eu vou agora introduzir então a parte inicial dos principais destaques do trimestre e, na sequência, vou contar com o apoio da Raquel e do Marcelo para poder comentar os principais destaques das operações e dos negócios. Então, pulando para o slide 2, detalhamos as receitas operacionais, lembrando que o primeiro trimestre de 2020 são considerados apenas as receitas continuadas da companhia, então excluindo os resultados da operação de automóveis e ramos alimentares, que ainda tinham sido reconhecidos e que não estão aqui incluídos para a base de comparação. As receitas somaram, então, nesse primeiro trimestre de 2021, R$ 5,2 bilhões, um aumento de 5,4% com a comparação do mesmo período anterior. E aí, destaque de 6% no segmento de saúde e odonto, mantendo a tendência dos últimos trimestres. Importante aqui destacar que ainda não temos nenhum efeito de reajustes suspensos, tanto os voluntariamente no início da pandemia, quanto os por determinação da ANS no segundo semestre de 2020, que foram reconhecidos na competência do ano passado e estão sendo apenas cobrados no exercício 2021. Essas cobranças estão acontecendo completamente dentro do controle, sem nenhum efeito adverso em relação à inadimplência. aumento de 5% em previdência no primeiro trimestre, continuando a tendência positiva que nós tínhamos observado nos períodos anteriores. Esses desempenhos, tanto de previdência quanto de saúde odonto, eles mais do que compensaram as menores receitas em vida e em acidentes pessoais, que voltaram a sofrer impactos da pandemia no trimestre no segmento de gestão de ativos, que por sua vez foi influenciado por um contexto de mercado e menor apetite a risco na alocação de terceiros na comparação com o que nós tínhamos visto no ano anterior, principalmente no primeiro trimestre de 2020, ainda num cenário majoritariamente pré-crise, mais refletido no final do período. Mais adiante, então, a Raquel e o Melo abordarão com mais detalhes, e aqui eu comentei os resultados consolidados, eles abordarão com mais detalhes a evolução de receitas, performance de vendas e as características das suas principais unidades de negócio. Se a gente puder mudar então para o slide 3, nos destaques, começando pela sinistralidade também aqui consolidada, que foi de 80,6%, ganhando uma redução de um ponto percentual frente ao primeiro tri de 2020, principalmente impulsionado pelo melhor desempenho de saúde odonto, que mesmo com a pressão significativa de custos relacionados com a Covid, se manteve completamente sob controle, mais do que compensando os impactos mais representativos da pandemia no portfólio de seguro de vida, que foram destacados tanto no nosso release e serão comentados um pouco mais à frente, em função dos óbitos que foram registrados, infelizmente, no Brasil. Já a margem bruta operacional acompanhou o resultado, o crescimento das receitas e o controle da sinistralidade, e apresentou um crescimento de margem de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo R$ 485 milhões nesse primeiro trimestre. O índice de despesas administrativas ficou em 7,2% das receitas, também um patamar controlado, e essas dinâmicas específicas do trimestre serão comentadas no slide sobre despesas administrativas um pouco mais à frente. No slide 4, ainda continuando os destaques, temos o EBITDA, que começamos a demonstrar no final do ano passado, indo além da margem bruta, refletindo nossa melhor performance operacional, isolando as dinâmicas de resultado financeiro e outras linhas, como resultados patrimoniais, o que adiciona uma métrica importante e facilita a comparação com outras empresas do setor de saúde. Nesse primeiro trimestre, o EBITDA, então, apresentou um aumento de 48% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado, que desconsidera alguns efeitos exclusivamente de despesas associadas a vendas e operações de automóveis e ramos elementares, foi de R$ 146 milhões, e um aumento de 35%, refletindo, então, o nosso sólido desempenho operacional nesse primeiro período. Partindo para o resultado financeiro, ainda nessa tabela, o resultado financeiro apresentou a melhor performance em relação ao primeiro trimestre de 2020, com o melhor yield da carteira de ativos próprios, mas ainda pressionado pela menor taxa Selic no período, nesse primeiro período de 2021, em comparação a 2020. Para os próximos trimestres, esperamos resultados mais positivos, acompanhando o nosso resultado do portfólio, que considera tanto a alocação em ativos pós-fixados, que tende a se beneficiar dos aumentos recentes da taxa Selic, como também as recentes alocações e mudança no perfil do nosso portfólio, que também deve se aproveitar desse cenário de mudança e comportamento de juros. Adicionalmente, é importante destacar que no resultado financeiro do primeiro trimestre de 2020, naquele período, nós tivemos ainda registros de receitas financeiras de ativos do negócio de capitalização que foram desinvestidos dentro do primeiro trimestre e que foram de R$ 24 milhões de reais no resultado financeiro, que não aconteceram agora, exatamente pela não continuidade daquela operação de capitalização. Por fim, o lucro líquido aqui apresentou uma redução de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2020, e aqui, apesar do crescimento do lucro antes do imposto de renda, uma queda no lucro líquido impactada principalmente pela maior alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social, com a combinação de dois eventos: a não declaração de juros de capital próprio nesse primeiro trimestre, que aconteceu naquele primeiro trimestre do ano passado, e também a não constituição de créditos tributários em 2021 na nossa operação de vida e previdência, em função desses resultados de curto prazo e associados à Covid, que afetaram a nossa decisão de constituir neste trimestre créditos tributários. Aqui também tem um ponto importante no resultado financeiro. Eu comentei sobre as receitas operacionais em cima de capitalização. Aqui tem as receitas, o resultado do líquido da operação de capitalização sobre o lucro líquido, que no primeiro trimestre de 2020 foi de R$ 14 milhões, e que, de novo, não é uma operação continuada nesse primeiro resultado de 2020. Portanto, não foi tratado como operação descontinuada, mas para fins de análise ele deve ser excluído na comparação por um resultado que não continua na companhia. E para encerrar então essa parte, temos o retorno sobre o patrimônio líquido médio da companhia, o ROAE, que foi de 12% aproximadamente, considerando o ganho obtido na alienação, aqui já desconsiderando, desculpa, o ganho obtido na alienação do segmento de auto e massificados, que foi registrado no terceiro trimestre de 2020. Lembrando que esse ROI ele é acumulado 12 meses. Para excluir efeitos importantes de excesso de capital não operacionais no Grupo Sul-América, nós também passamos já desde o final do ano passado, e estamos aqui de novo demonstrando o retorno sobre o capital regulatório do nosso segmento de saúde e odonto, que foi de 23% nos últimos 12 meses, aqui então considerando qual é a solvência requerida pelo regulador, e foi um ponto percentual superior ao ano passado, e é uma boa proxy aqui para eliminar os efeitos de algum excesso de capital mais estrutural e não associado à nossa operação de saúde, na análise específica dessa operação, que representa cerca de 93% das nossas receitas. Para os slides seguintes, então, já vou pedir aqui para a Raquel Giglio me acompanhar e passar a conduzir a apresentação do resultado de saúde e odonto.
Obrigada, Botas. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, seguindo aqui no slide 5, está o nosso já bastante conhecido arco de acesso, que mostra o acompanhamento e coordenação da jornada dos beneficiários a partir de todas as portas de entrada no sistema de saúde. Tudo baseado na nossa estratégia do cuidado coordenado, que faz parte da nossa operação já há alguns anos. Acreditamos fortemente que nós, como operadora de saúde, estamos na melhor posição para coordenar esse processo, alinhando o interesse do setor e garantindo maior previsibilidade e sustentabilidade para o sistema, já que nós conseguimos ter a visão do todo na jornada do beneficiário, que é fundamental. Nossas iniciativas nesse sentido continuam em plena evolução, ainda mais considerando o agravamento da pandemia nesses primeiros meses de 2021, o que tornou fundamental um acompanhamento rápido e efetivo, seja para aquelas demandas em relação ao próprio Covid-19, seja para os tratamentos essenciais que continuaram a ser realizados, não pararam em nenhum momento. A gente tem que destacar aqui mais uma vez um dos grandes avanços dos últimos 12 meses, a adoção importantíssima de ferramentas digitais de saúde, inclusive com o suporte da Docway, que é a nossa health tech de saúde, com altíssimo grau de satisfação e resolutividade, evitando exposição desnecessária a unidades hospitalares, né, a UPS, ao mesmo tempo que a gente garante um cuidado adequado. E para quando o atendimento presencial é necessário e ser identificado ali no atendimento digital, nós ampliamos as iniciativas de fast track, hoje já com 32 hospitais parceiros, para garantir um rápido direcionamento hospitalar sem a necessidade de fila ou de triagem no pronto-socorro e com acolhimento, o que é também fundamental. Esse passo foi essencial, principalmente nos períodos de pico da pandemia, agora no primeiro trimestre. Passando para o slide 6, a gente dá mais detalhes exatamente sobre a evolução dos atendimentos digitais, que continuaram e continuam expandindo e atingiram um recorde de 141 mil atendimentos em março de 2021. Quase 1 milhão de atendimentos desde janeiro do ano passado, sendo 300 mil apenas agora nos primeiros 3 meses desse ano, considerando teleconsultas, teleterapias e orientações médicas telefônicas de forma geral. Com esse aumento contínuo da utilização das ferramentas digitais e o avanço da estratégia do cuidado coordenado, a gente conseguiu expandir o número dos beneficiários ativos, que chegaram a 660 mil e continuam crescendo. Tudo isso com a manutenção de altos níveis de satisfação, com o NPS, que permanece ali na zona de excelência e altíssimo nível de resolução, e o engajamento cada vez maior dos beneficiários e profissionais da saúde, condição sine qua non para essa estratégia. Passando para o slide 7, a gente mostra a atualização dos resultados em gestão de sinistro, saúde e bem-estar e, obviamente, o cuidado coordenado. Então, em março de 2021, os 660 mil beneficiários ativos no cuidado coordenado, que eu mencionei no slide anterior, representavam 27% da base total. Crescimento tanto em relação a março quanto a dezembro de 2020. A nossa expectativa é continuar nesse ritmo de expansão, tocando cada vez mais beneficiários. E o que é mais importante é que hoje, esses beneficiários que nós tocamos já representam mais de 50% dos nossos sinistros que passam pelo cuidado coordenado. Então, o número de 27% de beneficiários conversa com 50% do volume de sinistro gerado. Isso dá um acompanhamento cada vez maior e permite a verticalização virtual. Ao mesmo tempo, as iniciativas em gestão de sinistro continuam sendo absolutamente fundamentais para o controle da sinistralidade. Trazem ganhos e previsibilidade, que se traduzem em menores preços e reajustes. Encerramos agora o primeiro tri com 42% do sinistro passando por algum desses modelos alternativos de remuneração. Então, aqui inclui pacote, bando, diária globalizada, gestão de material e medicamento, entre outros, que seguem trazendo savings importantes para a operação, mas principalmente alinhamento de propósito para o sistema de saúde suplementar. Agora, passando para o slide 8, eu vou falar um pouco sobre os últimos movimentos de aquisição no sul do país, uma região extremamente estratégica para nós, que tem sido foco do crescimento regional e da estratégia de mid-ticket, sem sombra de dúvidas. A Paraná Clínicas, já há alguns meses sob nossa gestão, começou o ano super bem, com o relançamento da marca, agora com o endosso da marca Sul América e um recorde de vendas novas, com mais de 4 mil vidas em vendas brutas. Ampliamos também o atendimento aos beneficiários Sul América ali na região, que agora podem ir a qualquer um dos centros médicos, centros clínicos da Paraná Clínicas. E inauguramos mais uma unidade em São José dos Pinhais, eu já havia comentado no call anterior. Essa unidade é 4 vezes maior do que a que operava na região e aumenta a capacidade de atendimentos de 5 para 32 mil por mês, além da expansão de especialidades e de serviços, obviamente. Para somar o bom desempenho da Paraná Clínicas, anunciamos o acordo para adquirir a carteira de plano de saúde da Santa Casa de Ponta Grossa, via Paraná Clínicas, também ali no Paraná, que quando concluída vai adicionar 25 mil beneficiários à nossa operação na região. Mais um movimento inorgânico no mid-ticket, em um patamar acessível, com boa qualidade de, assistencial e sinergias que a gente, sem sombra de dúvida, vai capturar com a Paraná Clínicas. Vejam que em pouco mais de 6 meses já são 6% de market share no Paraná e vamos continuar crescendo. Ao mesmo tempo, continuamos atentos a outras oportunidades como essa em regiões estratégicas, com foco cada vez maior em crescimento também inorgânico. Desculpem. Continuando aqui no slide 9, vou falar sobre a aceleração da estratégia orgânica no mid-ticket com a nossa linha de produtos regionais e mais acessíveis, o Direto, que vem apresentando forte crescimento desde o final de 2020. A gente mais do que dobrou a quantidade de beneficiários do Direto em relação a dezembro, encerrando o trimestre agora com quase 26 mil vidas. A maior parte dessas são novos beneficiários, vendas novas e não pedidos de downgrades. Então, pedidos de downgrade aqui significa menos de 3%, tá? O que mostra em um novo mercado endereçável a força da nossa marca e da proposta de valor do Direto. Parte desse ótimo desempenho vem da maturação dos produtos lançados há mais tempo, processo que foi atrasado pela pandemia, sem sombra de dúvida, e também pela ida a novas praças, como Joinville, por exemplo, onde estreamos em fevereiro já com mais de 5 mil vidas. Agora estamos presentes com o Direto em 7 praças do país, e tem mais coisa por vir, né? Então, semana que vem tem lançamento do Direto Brasília, um produto feito em parceria com o DASA. E na sequência, logo aí nas próximas semanas, outro Direto em outra região absolutamente estratégica. Assim, somando o crescimento orgânico e inorgânico, já são quase 150 mil vidas em produtos no segmento mid-ticket, com uma estratégia regional, um número que já mostra sua representatividade e a nossa capacidade de penetração em um novo segmento absolutamente promissor. Agora vamos lá para o slide 10, eu vou comentar muito rapidamente sobre o desempenho do trimestre. As receitas operacionais foram 6% maiores do que o que a gente observou no primeiro tri de 20 e mantendo o ritmo de crescimento dos últimos períodos. Aqui, como o Bottas já comentou, sem nenhum efeito positivo de reajuste represado, que já haviam sido reconhecidos anteriormente. Nós atingimos 4,3 milhões de beneficiários em saúde odonto, com crescimento de mais de 395 mil beneficiários em planos coletivos em relação de março de 20, de maneira orgânica e inorgânica, tá? Em termos de vendas novas, acho que a gente tem que destacar aqui o forte crescimento desde o final do ano passado, com a ajuda do Direto, sem sombra de dúvida, mas com um ótimo desempenho também nos demais produtos, nas carteiras grupais. Foram 134 mil adições líquidas, sendo que 57 mil beneficiários em saúde e 77 mil em odonto apenas agora nesses 3 primeiros meses de 21. A gente acredita demais na continuidade da performance de vendas observada ao longo desses últimos meses, sempre com muita disciplina na subscrição, que é focada em rentabilidade de longo prazo, e temos construído cada vez mais alavancas para que esse crescimento, com ampliação do nosso portfólio, aceleração da estratégia de mid-ticket, e mais recentemente, como também já foi comentado pelo Bottas no início, a reestruturação da área comercial, que agora atua ainda mais próxima, eu diria até dentro dos negócios, o que vai dar ainda mais agilidade para acelerar o crescimento em parceria com os nossos corretores, sem dúvida. No slide 11, para encerrar, vou falar sobre a sinistralidade. No gráfico, aqui na parte de cima, nós vemos a sinistralidade do primeiro tri de 21, de 80,6, então melhora de 1,8 ponto percentual em relação ao primeiro tri de 20. Apesar da pressão de custos do Covid, que somaram cerca de 384 milhões no trimestre, e de uma frequência ainda não totalmente normalizada, mas próxima disso em boa parte do período, tivemos uma redução das demais frequências eletivas e não urgentes só a partir da segunda quinzena de março, acompanhando o agravamento da pandemia e maiores orientações e medidas restritivas ali de distanciamento social. Porém, essas frequências foram acima do que observamos no início da pandemia em março de 20, tá? Acho que o mais importante aqui é falar do foco no longo prazo desse indicador, baseado em todas as iniciativas de gestão de saúde e do cuidado coordenado, né? Que comentei, bem como a nossa confiança na força de vendas novas e no crescimento da base de beneficiários. Apesar dessas variações sazonais de curto prazo potencializadas pela própria dinâmica da pandemia ao longo do último ano, a gente continua mantendo uma trajetória consistente para esse indicador, como pode ser vista aí na série de 12 meses na parte inferior do slide. Essa é a parte fundamental, não há nada que tenha mudado na nossa estratégia e trajetória positivo que temos mostrado já há muitos anos. Muito pelo contrário, ficamos extremamente animados com as possibilidades futuras, com as mudanças recentes de telemedicina, medicina conectada, maior integração entre todos os parceiros de saúde suplementar, inovações e compartilhamento de dados, né, interoperabilidade, informações. Destaco também essa questão da unificação da área comercial dentro da área de negócio. E o nosso retorno de operação de saúde em Odonto em relação ao nosso capital regulatório de 23% nos últimos 12 meses, como outra evidência do correto posicionamento estratégico da SulAmérica, vantagens competitivas e capacidade de crescimento. Então, a gente segue daqui com o propósito de fazer entregas de produtos de altíssima qualidade para os nossos clientes, por meio de nossos processos e produtos, sempre buscando cada vez mais acesso e inclusão, que se reflete em crescimento. Em relação à pandemia, continuamos monitorando a evolução dos casos, assim como o avanço no processo de vacinação da população. Aqui, pessoal, é absolutamente essencial para o controle efetivo da pandemia. Mas o mais importante é que a gente vem demonstrando mais uma vez a nossa resiliência e capacidade de crescimento com rentabilidade, mesmo em um período tão desafiador. Eu vou encerrar por aqui, então, a parte de saúde odonto, vou passar a palavra para o Marcelo Mello, nosso vice-presidente de Vida, Previdência e Gestão de Ativos, para comentar sobre os resultados desses segmentos. Vai lá, Marcelo.
Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Prosseguimento aqui na apresentação, no slide 12, a gente apresenta as receitas operacionais de vida e acidentes pessoais, que mostraram redução de 12% no trimestre, aqui principalmente em função do seguro viagem, numa dinâmica refletindo diretamente o agravamento da pandemia no início desse ano aqui. A sinistralidade também continuou a ser impactada pela pandemia, de maneira ainda mais severa, uma vez que com a continuidade da cobertura de sinistros relacionada à Covid, assim como fizemos desde o início da pandemia e com um aumento considerável de óbitos nos primeiros meses do ano, tivemos um efeito de cerca de 30 milhões de sinistros, com cerca de 700 casos cobertos. Desconsiderando esse efeito, a sinistralidade reduziria de 81% para 56%, impacto ainda passível de revisão, dado que há potencial subnotificação de casos relacionados à Covid-19. Indo para o slide 13, falando sobre previdência, aqui as receitas seguiram a trajetória positiva, como o Bottas comentou, com aumento de 5% nas receitas e 22% nas reservas, que alcançaram quase 10 bilhões. Aqui vale destacar um crescimento bem acima da indústria, não só em contribuição, como também em crescimento de reserva. E Vale também destacar que nesse primeiro trimestre a gente lançou diversos produtos de previdência, ampliando ainda mais o nosso portfólio. A gente tem percebido um crescente interesse no produto, com crescimento não só nas contribuições, como também na portabilidade líquida. Indo para o slide 14, falando sobre gestão de ativos, a gente encerrou o trimestre com um volume administrado de cerca de 45 bilhões. Aqui uma redução explicada por conta de resgates, principalmente de investidores corporativos, recursos de caixa, e as receitas operacionais foram 18% menores na comparação com o primeiro TRI de 29, aqui basicamente em função do que o Bota já comentou, que foi a migração dos investidores de produtos mais sofisticados para produtos mais conservadores que têm taxas inferiores. Vale destacar também aqui na parte de gestão de ativos o lançamento de diversos produtos. Aqui eu vou dar um destaque especial a diversos produtos de crédito e também alguns fundos de ações que foram lançados, principalmente em função dos investimentos que nós fizemos nos times de investimentos. A gente não colocou nenhum destaque específico aqui nesse trimestre no nosso investimento na Órama, mas eu acho que vale a pena destacar aqui que o nosso programa de indicação para os corretores de seguros, o IndicaSaaS, que a gente lançou no final do ano passado, já conta com quase 3 mil corretores cadastrados, indicando clientes para a plataforma Ora. Eu encerro aqui e devolvo a palavra para o Bottas. Obrigado.
Obrigado, Melo. Dando sequência, então, vou rapidamente passar pelos últimos dois slides que eu gostaria de comentar, o slide 15 das despesas administrativas. Aqui nesses gráficos a gente pode perceber como é que tem evoluído o índice, desculpa, de despesas administrativas correntes e ajustadas por alguns efeitos extraordinários que foram associados principalmente na comparação à venda das operações de automóveis massificados, tanto no primeiro trimestre de 2020 quanto no de 2021. Em 2021, os efeitos são referentes a um contrato que nós ainda mantemos para prestar serviços de forma temporária para a Allianz, e que nós já tínhamos mencionado, foram R$ 16 milhões de reais, basicamente, nessa comparação, que são eliminados para esse fim de análise de despesa recorrente. Então, se a gente elimina esse efeito, a gente vai ter um índice de despesa administrativa em relação à receita de 7,2%. Aqui é importante destacar também um aumento nominal nas despesas administrativas, comparando com o resultado das operações continuadas do passado. É importante destacar que essas comparações ainda, apesar de a gente ter destacado esse conceito da operação continuada e descontinuada, eles podem ter alguma imperfeição, principalmente na linha de pessoal. Aqui tem importante, então, destacar na linha de pessoal reajuste de salários, que são importante no momento da aplicação ter o efeito que carrega no primeiro trimestre em relação ao anterior. Um aumento de headcount médio na comparação entre períodos, principalmente aí vem uma das imperfeições nessa comparação, apesar de ser algo completamente dentro do previsto, foi a recomposição da estrutura comercial no momento da cisão e da venda da operação, que finalmente foi concluída no início do segundo trimestre do ano passado, aonde nós fizemos essa cisão e transferimos a operação com uma parte relevante da estrutura comercial, e já tínhamos decidido, já estávamos em processo de recomposição dessa estrutura da atividade comercial, que representou uma contratação de uma quantidade importante de pessoas, principalmente nas estruturas regionais. Então, isso aqui completamente dentro da previsão que nós tínhamos, mas ele não está considerando essa estrutura equivalente na base de comparação, então parece um aumento, mas na realidade é uma recomposição. Por outro lado, no final do primeiro trimestre, agora já em 2021, tivemos uma redução de aproximadamente 120 pessoas na nossa estrutura e cerca de 200 posições ainda em processos que estão acontecendo na companhia de estruturação da nossa organização após a venda de automóveis e massificados, perseguindo aqui melhores índices de produtividade dentro da companhia. E isso tem efeitos como consequências dessas decisões, desses ajustes pontuais. E por último, tivemos também impactos de terminação de contratos de executivos e também investimentos na atração e retenção de outros executivos em condições completamente normais e mercados, considerando tanto o aquecimento no setor de saúde quanto o próprio aquecimento no setor de mercado de capitais em mudanças e movimentos organizacionais em momentos como esse que nós estamos passando na companhia. Essas últimas medidas em pessoal são tanto para adequar, então, essa nossa estrutura, como eu já comentei, quanto nessa maior produtividade para garantir o nosso desenvolvimento e todas as nossas bases para o crescimento, retendo e atraindo pessoas-chave. Em paralelo, eu acho que é importante destacar também, a gente comentou isso no final do ano passado, a gente não parou o nosso ritmo de investimentos em projetos de transformação digital, do cuidado coordenado na própria estratégia de mid-ticket. A Raquel já comentou aqui, o direto segue a pleno vapor, lançando em novas regiões, já lançamos no primeiro trimestre, vamos lançar mais dois diretos agora nessas próximas semanas. Então, a gente está muito confiante e fazendo muito investimento também na linha de produtos, assim como o Melo comentou, nos novos produtos, nos novos fundos lançados também na nossa estratégia de investimentos, que também está buscando atrair novas estratégias por meio da atração de novos times de gestão. Então, acho que são linhas que nós estamos investindo bastante e que, acreditando, são muito promissoras para contribuir para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. No slide 16, para concluir essa parte, então, a parte de alocação de portfólio, aqui eu acho que tem um destaque importante, que na realidade foi um movimento recente, ele vinha como uma tendência no ano passado, mas um movimento mais forte também nesse trimestre, de redução da nossa exposição pós-fixada e uma alocação importante, aproveitando movimentos de mercado de alocação em ativos pré-fixados que fizemos nesse momento, o que fez reduzir a nossa alocação de 94% para 71% de ativos pós-fixados. Essa posição, mesmo ainda mantida em 71%, também é uma posição importante para a companhia, que nós entendemos vai se beneficiar também desse movimento de alta de Selic, e nós estamos abertos ainda com grau de liquidez importante para também aproveitar novas oportunidades de distorções de mercado em relação à yield da carteira e curvas de juros para poder fazer, inclusive, alocações adicionais buscando melhorar ainda mais a performance desse nosso portfólio. Com isso eu encerro então essa parte introdutória e acho que a gente pode passar direto para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, UBS.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Dois tópicos que a gente queria explorar, se possível. Primeiro, se pudesse conciliar a questão do sinistro, né? Então, dos 384 milhões de impactos que vocês comentaram, contempla algum tipo de saving para os pacientes que postergaram procedimentos seletivos no final de março? E como que a gente deveria pensar nesses volumes de modo mais estrutural, né? Se a telemedicina e cuidado coordenado já representam um avoidance de custo importante para frente, mesmo que esse avoidance seja passado para preço em novos produtos. E a segunda pergunta seria sobre a ROE. A gente entende que o número que vocês deram de saúde tem uma série de eventos extraordinários que aconteceram nos últimos 12 meses, mas queria aproveitar o tópico para perguntar para vocês qual o nível que vocês veem mais ou menos como estrutural e se depois de um ano do direto que começou a acelerar agora, a gente tem um histórico suficiente para dizer se é possível manter esse retorno com produtos mais baratos. E, finalmente, como a gente deveria pensar nessa dinâmica de retorno sobre o novo desenho organizacional que vocês anunciaram recentemente? Se tem alguma mudança ou se a ideia é se manter mais ou menos em linha com o que tem sido. Seria isso, pessoal. Obrigado.
Oi, Vinícius. Raquel, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. Você questionou como que você concilia, né, esses 384 milhões oriundos de Covid agora no primeiro tri com o restante dos procedimentos eletivos. Então, a gente viu, sim, notadamente, em março, uma redução dos procedimentos eletivos, uma redução sobre um patamar que já estava chegando muito próximo do patamar pré-pandemia, né? Principalmente nos eletivos, o que era urgência estava ainda um pouquinho abaixo do que a gente via antes da pandemia. Mas esse número, vamos lembrar que os médicos já estão totalmente vacinados, ou quase que totalmente vacinados, então os procedimentos foram voltando naturalmente, né, ao longo do segundo semestre do ano passado e do primeiro tri desse ano. Então, sim, nós vimos uma redução que pode trazer algum tipo de compensação nesses 384 milhões oriundos de Covid, mas uma redução muito, muito menor do que nós vimos no ano passado, tá? Outro ponto importante é que, desde o início da pandemia, depois que a gente colocou essas ferramentas digitais, a questão da telemedicina, de pé para evitar ida desnecessária para um socorro, a gente tem se focado muito em ativar beneficiários, notadamente aqueles que precisam fazer aqueles exames preventivos, aqueles crônicos que têm que fazer um acompanhamento, para que não deixem de fazer os seus acompanhamentos eletivos, que obviamente geram sinistro. Então, esse é um outro ponto importante para que vocês tenham na cabeça, sem sombra de dúvida. Eu vou passar aqui a segunda parte da resposta, né, com relação ao seu segundo ponto pro Botas. Qualquer coisa a gente responde em conjunto. Vai lá, Botas.
Vinícius, sobre a questão do retorno, deixa eu tentar destacar de duas formas. A gente calculou e mostrou o retorno, lembrando que ele também tem um benefício importante e que é um item, de correção de assimetria de mercado que existe hoje, que é a própria, modelo da migração da margem de solvência para o modelo de capital baseado em risco que a ANS aprovou no final do primeiro trimestre do ano passado. Então, para nós, o efeito concreto é um congelamento da margem de solvência, e isso traz um efeito positivo em relação à não constituição adicional de solvência, que, combinado com nossa, lucratividade, traz um efeito de manutenção de rentabilidade nos patamares que a gente entende sim sustentáveis. Mas eu queria não deixar de considerar, e aí eu vou falar um pouco da nossa governança de pricing. O Brasil ele teve uma redução importante no custo de capital nos últimos anos. Então, na medida em que você vai precificando produtos novos, eles vão capturando esse menor custo de capital que existe hoje em relação ao que era a precificação quando você tinha um custo de capital bastante mais elevado no passado. Então, isso naturalmente ele já traz uma questão de retorno nominal menor, sem prejuízo do spread sobre o custo de capital. E aí eu vou responder o seu ponto. A gente não lança um produto que tem sim, ele é mais, acessível, ele tem um preço melhor, um produto de alta qualidade, porque a rede ela tem a mesma qualidade da rede que nós temos na Sul-América. Eu estou falando do produto direto, mas ele tem características diferentes que permitem que ele tenha, um preço menor. Mas quando nós fazemos o nosso processo de subscrição, nós pretendemos ter um nível de spread equivalente em termos de retorno sobre os nossos produtos tradicionais. Então, na realidade, é o mesmo nível de spread sobre o custo de capital. Mas esses produtos são lançados com um patamar de custo de capital hoje menor do que era no passado, o que é bom também para garantir mais acesso, mais inclusão, mais oportunidade de ter crescimento de uma forma diferenciada. Então, eu trabalharia mais a questão menos do nominal e mais para avaliação do spread, do retorno sobre o custo de capital como a principal oportunidade, tá? Em relação à sua segunda pergunta do desenvolvimento do desenho organizacional, aqui eu acho que tem uma estratégia da companhia que é muito sólida, é um diferencial, uma vantagem competitiva da companhia, que é combinar crescimento com rentabilidade ou sustentabilidade da sua rentabilidade. Essa lógica ela está mantida. E o nosso desenho agora, organizacional, acho que a Raquel pontuou isso bem, e o Melo também, são dois líderes agora que, além de agregar toda a parte de atendimento comercial corporativo, também tem o atendimento comercial de varejo. A gente espera que o crescimento seja acelerado, mantendo a nossa estratégia de crescer com rentabilidade. Portanto, nenhuma aventura, nenhum tipo de imprudência, mas sim uma expectativa de aceleração e agilidade, principalmente a partir desse movimento. Isso vai contribuir para o retorno? Essa é a nossa aposta. O quanto isso vai contribuir, aí nós temos que aguardar os próximos períodos, tá bom? Então, eu diria que aqui, para reforçar esse aspecto do desenho organizacional, ele sim, tem uma expectativa de acelerar o nosso crescimento, e nós combinamos o crescimento com rentabilidade.
Perfeito, Raquel. Obrigado pela resposta, muito clara.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, BTG Pactual.
Bom dia, Botas, Raquel, Mello, bom dia a todos. Apenas uma pergunta aqui do meu lado, ainda no tema da sinistralidade. A gente viu uma performance, né, nesse trimestre muito dispar, né, entre as operadoras, né? Algumas reportando aumento moderado de sinistralidade, outras aumento muito elevado e até a Sula com uma redução, né? Queria ouvir um pouco a opinião de vocês com relação a, enfim, teorias, né, que eventualmente poderiam explicar isso, né? Talvez a primeira com relação a provisões não técnicas, né? A companhia reportou um aumento importante nessas provisões do ano passado, logo, eventualmente, ela estaria mais provisionada que os comparáveis, né? A segunda, se a Sula, eventualmente, adotou uma diretriz mais conservadora, né, para adiamento dessas eletivas, que a Raquel estava comentando há pouco. E a terceira, se eventualmente o Covid acabou impactando menos o perfil de carteira da Sul América. Enfim, queria ver a opinião de vocês aí com relação a essas dinâmicas. Obrigado.
Oi, Samuel, é Raquel. Bom, em primeiro lugar, uma disparidade boa, né? Então, acho que isso reflete tudo que a gente vem fazendo, vem pavimentando aí ao longo dos últimos anos, nessa tecla que a gente tanto bate de verticalização virtual, de cuidado coordenado, de apoiar o beneficiário na jornada, e todas as outras ações de gestão de sinistro que vocês conhecem bem, que eu comentei, como novos modelos de remuneração, engajar o prestador na sustentabilidade do produto. Então tem que ser ganha-ganha para todo mundo, tem que ser para o cliente, tem que ser para o corretor, tem que ser para o prestador, tem que ser para a operadora. Então acho que isso não é desprezível, né? Então são mais de 5, 6 anos que a gente vem trabalhando e estruturando isso, que gera hoje mais de 42% também do nosso sinistro com algum modelo alternativo de remuneração. E essas mais de 660 mil beneficiários também dentro do cuidado coordenado. Então, em nenhum momento da pandemia a gente freou nenhum tipo de ação do cuidado coordenado. Como eu já disse algumas vezes para vocês, em alguns momentos a gente até ativa sinistros que não aconteceriam necessariamente naquele momento. Então, super importante os exames preventivos, principalmente para fins oncológicos. A gente segue fazendo isso com apoio dos nossos parceiros aí para detecção precoce, porque isso tem um impacto positivo no custo que você tem ao longo de um tratamento desse, mas principalmente para a vida da pessoa e para expectativa de vida e qualidade de vida, né? Então, isso não mudou em absolutamente nada. Outro ponto que acho que tem que ser reforçado aqui é a nossa política de subscrição, né? A nossa austeridade. Então, a gente sempre privilegia uma subscrição séria, com uma estratégia de longo prazo, mirando contratos aí de 2, 3, 4, 5 anos. E lembrando que o nosso tempo médio de permanência para o empresarial é superior a 13 anos, né? Então, uma vez aqui dentro, é de fato uma parceria de longo prazo, e isso começa numa subscrição coerente, né? E aí a gente vê, por fim, com relação à sua pergunta de provisão, Samuel, não teve absolutamente nenhuma mudança na metodologia, tá? A metodologia é a mesma. É claro que a gente vai ajustando as variáveis que compõem essa metodologia de acordo com a realidade que a gente está enxergando. Então, nesse último período, nós vimos internações um pouco mais longas, mantida a taxa de UTI versus quarto, né, versus enfermaria, mas com as pessoas mais jovens, e essas pessoas mais jovens eventualmente ficando ali um pouco mais de tempo internadas. Isso é natural, isso era esperado, porque as pessoas mais velhas já estão passando pelo momento da vacinação. Então, nenhuma alteração de provisão, nenhuma alteração de metodologia. Sempre com a seriedade, acho que não conservadorismo, mas seriedade que a gente aplica nesse cálculo de provisões. E por fim, acho que um dado interessante para vocês terem também, a taxa de letalidade, né, de mortalidade dos nossos pacientes, dos nossos beneficiários que foram internados desde o início da pandemia com Covid, é de 6,93%, então uma taxa abaixo de 7%. Tá bom, Samuel?
Perfeito. Obrigado, Raquel.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grespan, JP Morgan.
Oi, bom dia, Botas, Raquel, Melo. Obrigado por abrir para a pergunta. Do meu lado, na verdade, são só duas atualizações de visão de vocês com relação a dois tópicos que eu acho que são pontos importantes aqui no modelo de negócio da indústria. O primeiro é com relação ao processo de... Não processo, ao modelo de verticalização. Vocês estão aí com esse teste na Paraná Clínica já há algum tempo, e eu queria pegar na
verdade uma atualização de...
Alô, vocês conseguem me ouvir?
Sim.
Sim.
Perfeito. São dois tópicos que eu queria só pegar uma atualização da visão de vocês. O primeiro é com relação a esse modelo de verticalização real. Vocês estão com esse teste na Paraná Clínicas já há algum tempo? E queria, na verdade, pegar só um, assim, qual que é a visão hoje de vocês, passado essa experiência, com relação a esses novos modelos de atendimento. No fundo, assim, o apetite de vocês, pós-experiência, eu sei que são poucos meses, mas dado que vocês viram dentro da Paraná Clínicas, vocês diriam que o apetite da Sul América em perseguir um modelo de verticalização real é maior ou menor versus um ano atrás ou dois anos atrás? E o segundo ponto que é meio correlacionado com esse tópico, mas eu também queria ouvir uma atualização de vocês, é com relação à consolidação. A gente vê um movimento importante do lado de prestadores, hospitais, assim como concorrentes dentro do setor. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que está o apetite, como vocês, primeiro, veem o ambiente de seguradoras e quão propenso está a uma consolidação e qual o apetite da Sul América dentro desse ambiente. Obrigado.
Oi, Grispan. Raquel, obrigada pela pergunta. Eu vou começar aqui com a 1 e a 2 vou dividir com o Bottas. Então, vou começar falando sobre o que é o modelo da Paraná Clínicas, tá? Então, a Paraná Clínicas é uma operadora, a gente pode chamar de semi-verticalizada, então ela tem, sim, algumas unidades para atendimento, são centros clínicos próprios com atendimento primário e secundário. Sob nenhuma hipótese, os centros clínicos da Paraná Clínicas substituem o atendimento terciário, ou seja, o hospital. Então, seja no modelo Sul América Total de verticalização virtual e cuidado coordenado, seja nesse modelo que a gente entrou mais recentemente da Paraná Clínicas, o prestador é um parceiro essencial para que a gente tenha sucesso no modelo, né? Então, no caso da Paraná Clínicas, eu posso citar qual é o prestador parceiro que viabiliza toda a nossa estratégia ali no terciário. Não é o único, mas principalmente o Hospital Santa Cruz, né, que foi objeto da transação ali quando a gente fez em conjunto com a Redditor. E a gente faz os atendimentos primários e secundários, a grande maioria deles, tá? Então as consultas, mais de 78% são realizadas dentro dos nossos centros clínicos, ali com os nossos médicos, para essa população de beneficiários da Paraná Clínicas. E se tiver necessidade de algum tipo de cirurgia, algum atendimento mais complexo, é o nosso parceiro prestador que vai entrar nisso. Então, é ganha-ganha para os dois lados, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos lembrar que é aquela máxima que a gente sempre bate, não tem um único modelo certo. O modelo verticalizado é bom para o mercado, o modelo não verticalizado é bom para o mercado também, tem espaço para todo mundo. E com essa transação, com esse investimento que a gente fez na região sul do país, a gente inaugurou uma nova avenida de crescimento ali para o mid-ticket. Que nada mais é também do que a gente está fazendo na estratégia dos diretos, né? Então, o direto com a verticalização virtual, com os parceiros que a gente tem usado, e alguns deles, Redditor, outros prestadores, agora no lançamento mais recente é o caso do DASA. Então, isso se reflete num alinhamento de propósito, com algum compartilhamento de risco para o bem e para o mal, né, dos dois lados, para que a gente tenha produtos sustentáveis e consiga ter aí tickets médios palatáveis para o mercado, para a gente buscar ampliação da base de beneficiários, tá? Bota, você quer pegar a segunda pergunta sobre o inorgânico?
Eu acho que você já endereçou a parte da segunda, quando, Grispan, a gente tem essa discussão que, na realidade, o fortalecimento dos prestadores de saúde, aqui nós estamos falando concentrados, de certa forma, em hospitais, mas também em laboratórios, etc., também no mercado, isso fortalece o próprio modelo não vertical. Então, acho que ele mostra que existe, como a Raquel bem comentou, a possibilidade de convivência sem nenhum tipo de hostilidade e, ao mesmo tempo, com mercados endereçáveis diferentes. É importante, Grispan, que não tenha dúvida em relação a essa questão de verticalização. Acho que a Raquel também deixou bem claro, a nossa relação com os prestadores de saúde é de parceria, eles são nossos parceiros. Então, aqui ela usou o exemplo da Rede D'Or, do DASA, nós temos parcerias com os outros hospitais que estão vindo, que já vieram também no mercado de capitais, como o Mater Dei e os outros hospitais que eventualmente ainda estão também no plano de lançar. Isso fortalece o modelo não vertical. A questão, e isso foi desde o início, a estratégia nossa de verticalização virtual, ela era um viabilizador de uma estratégia de entrada num segmento diferente de ticket. E a gente acreditava nisso e nós estamos confirmando isso. Assim como a nossa estratégia no modelo com a estrutura da Paraná Clínicas. Não é uma estratégia de verticalizar na Sul-América. É uma estratégia de crescer dentro de um novo segmento, com mais inclusão e mais acesso, gerando mais oportunidade que a gente precisa fazer diferente do modelo tradicional não vertical, num segmento de mais características de alta qualidade, como é o segmento tradicional no mercado em que nós atuamos. Então, na verdade, nós estamos confirmando o modelo, que é a estratégia de viabilizar um produto de mid-ticket pela verticalização virtual full, porque ela é uma verticalização virtual full para viabilizar o produto da linha direto, e uma verticalização física parcial, como a Raquel bem explicou aqui, que na realidade é essa parte primária e secundária, sempre em parceria também para viabilizar, seja novas aquisições semelhantes à Paraná Clínica, seja na própria estruturação de outros produtos diretos, depende sim. E a própria velocidade do lançamento, nós já estamos com 7, já temos 2 aí no pipeline para as próximas semanas, ela depende dessa velocidade com que a gente consegue fechar essas parcerias com os nossos prestadores de saúde. E cada vez mais isso tem sido uma verdade dentro do nosso modelo de negócio, a confirmação de que é possível, sim, ter produtos diferentes, regionais, alinhados os interesses com os prestadores de saúde, para poder gerar mais produtos nesse segmento. Então, a consolidação ela é positiva. O crescimento também dos parceiros de saúde, dos prestadores, dos hospitais, ela é positiva para fortalecer essa nossa estratégia, que está alinhada com a estratégia deles, tá bom?
Perfeito. Se me permitem só um follow-up rápido, só tentando colocar números, então, dentro dessa discussão de verticalização virtual e parceria, vocês fizeram um disclosure, acho que já 2, 3 passados também, do quanto representa novos modelos de remuneração dentro de claims, que está em 42%, se eu não me engano. Vocês têm alguma visão com relação a que patamar esse nível pode chegar num futuro curto, médio prazo? Existe espaço para aumentar essa penetração rapidamente no curto, médio prazo ou isso é uma coisa para o longo prazo?
Eu acho que é uma meta que absolutamente todos nós temos aqui, porque vai de acordo com a sustentabilidade cada vez maior dos nossos produtos. Então, sonho de consumo? 100%. Mas é um trabalho de formiguinha, um trabalho diário, é um trabalho de médio e longo prazo, né, que, sem sombra de dúvida, a gente vem mostrando um crescimento consistente ao longo dos últimos anos. E é a meta com maior peso no contrato de gestão de toda a equipe de prestadores e de formação de novos produtos, né? Então, implementar assim no nosso estoque, nos produtos mais voltados para livre escolha e implementar como condição sine qua non no lançamento de novos produtos. Então, tudo isso que você vê, que vocês veem aí no lançamento dos produtos diretos, eles têm um nível de modelo de remuneração diferenciado extremamente superior a essa média que a gente passa de carteira, tá?
Tá bom, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, Credit Suisse.
Bom dia, Bottas, Raquel, Melo. Em primeiro lugar, parabéns pelos resultados e pelo nível de abertura e pragmatismo da apresentação. Até falei ontem com o Arthur, excelente. Duas perguntas, né? A questão da utilização em Q2, insisto um pouco nesse ponto, se tirar a parte de Covid, realmente ela refletiu uma sinistralidade bem mais baixa que o normal. O que vocês viram fechando o Q1? Se existe algum tipo de volta dessa utilização, ou se vocês preveem que esses efeitos possam se refletir em algum outro ponto do ano, ou se foi de fato demanda perdida. E a segunda pergunta, um pouco dessa questão de um pouco mais dessas pressões, até um tanto políticas, do aumento de preço dos planos de saúde. Eu sei que vocês têm pouco individual por estratégia, né? Mas vocês também têm bastante plano de afinidade, tem muita discussão em tentativa de equiparar os planos coletivos e individuais. Então, é um assunto um pouco quente. Qual a perspectiva que vocês têm sobre esse tema, daqui para frente? Muito obrigado.
Oi, Cepeda. Raquel, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Bom, vamos lá. Com relação à utilização no segundo tri do ano passado, como você bem observou, foi totalmente atípico, totalmente pontual, uma situação nunca antes vista. Então, despencou, de fato, a frequência de procedimentos eletivos e de procedimentos considerados, de urgência naquele momento. E acho que o maior ponto é, e como isso volta, já voltou, né? Como ficou esse represamento, né? Então a gente não tem dúvida que ao longo do ano uma parte relevante do que deveria ter acontecido naquele momento e não aconteceu, já aconteceu. Mas a gente também não tem dúvida de que outra parte relevante não aconteceu naquele momento e não acontecerá mais. Então, acho que é o lado meio cheio do copo que essa pandemia está trazendo, é abrindo os horizontes, abrindo os olhos, para o setor de saúde, de que existem outras formas, de se cuidar, de fazer algum tipo de interação com o médico, que não correndo para um pronto-socorro, por exemplo, né? Então, das frequências que a gente observou maior queda ano passado. E que quando a gente olha de forma isolada, ainda agora está num patamar abaixo e talvez tenha mudado o patamar em definitivo, é a questão de pronto-socorro. Pronto-socorro estava sendo usado pela cultura do brasileiro, acho que isso é falado para absolutamente todos nós, com relação de forma bastante displicente até. E hoje a gente vê o pronto-socorro sendo utilizado de fato, para o que é necessário. Então, será que a teleconsulta substituiu uma parte, em definitivo, uma parte do que iria para pronto-socorro de forma desnecessária? Particularmente, acredito que sim. Então, respondendo aqui tua pergunta, acho que é totalmente pontual o que aconteceu no segundo tri do ano passado. Ninguém sabia com que estava lidando. Médicos, inclusive, extremamente receosos e não vacinados. Essa situação mudou. Médicos estão vacinados hoje. Uma parte do que ficou represado já voltou, tem alguma coisa que ainda pode voltar, mas uma parte também que não aconteceu não deve acontecer, porque não era uma urgência de fato e a pessoa acabou, adotando um tratamento menos abrupto, né, menos brusco. Com relação a cenário regulatório, se eu entendi bem sua pergunta, com relação a algum tipo de intervenção do governo, né? Então, essa é uma pauta que é cíclica, então ela vem e volta, não é nem cíclica porque ela nunca morre. A verdade é que a gente vê o regulador respeitando, as regras pactuadas, com o mercado. Ano passado a gente teve uma situação muito pontual, com a suspensão dos reajustes, mas preservando plenamente o direito à cobrança por parte das operadoras. E lembrando que até antes dessa determinação da ANS, as próprias operadoras, a grande maioria delas, Sul-América inclusive, fez de forma voluntária essa suspensão. Então, não vejo nada num cenário imediato que possa mudar essa dinâmica de mercado. Tá bom, Cepeda? Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, Banco Safra.
Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela minha pergunta. Raquel, desculpa, eu queria insistir um pouquinho mais nesse ponto da sinistralidade, acho que esse é um ponto bem importante. A gente esperava que uma sinistralidade pior aí no primeiro tri, né, até uma deterioração tri contra tri mais acentuada, né, e ela quase não existiu. muito por conta da expectativa, era por conta da segunda onda, né? E aí, quando a gente viu o número de vocês, a gente ficou tentando levantar a hipótese, pô, será que a utilização está muito baixa, né? Será que a companhia fez uma gestão ali de eletivas mais rígida? E ouvindo o seu discurso, eu fico com a impressão de que teve uma melhora de fato estrutural. Né, obviamente ali os 72,7%, né, tirando o impacto do Covid, talvez ainda esteja um pouco abaixo do normal, né? Você comentou aí que eletivas, principalmente emergência, continuam um pouco abaixo aí do que foi histórico, mas também comentou que a TS, por exemplo, né, foi uma mudança que pode ser estrutural. Então, eu queria entender um pouco melhor a sinistralidade estrutural da companhia, né, daqui para frente. Eu sei que vocês não dão guidance, né, mas se você puder ajudar a gente a entender um pouco melhor, porque acho que na nossa projeção, talvez na maioria das pessoas aí, a gente trabalhava com uma sinistralidade mais ou menos em linha com o histórico ali, né, um pouco abaixo de 80%, talvez, mas para médio e longo prazo. E se tiver, de fato, uma melhora estrutural, fico com a impressão que pode ser algo mais perto de 75%, com queda estrutural de utilização de emergência, com a representatividade já grande, né, que o cuidado coordenado tem, né, praticamente um terço aí da carteira, telemedicina, né? Então, eu queria que você ajudasse a gente aí a pensar um pouco melhor nessa sinistralidade daqui para frente, se for possível, por favor.
Oi, Ricardo. Vou falar um pouquinho do passado, tá? Não do futuro, aí fica por sua conta. Sendo muito, muito pragmática na resposta, a gente não fez. Eu sei que o mercado, algumas operadoras acabaram divulgando algum tipo de proibição de realização de eletivas, alguma coisa assim, no momento mais forte da pandemia, em função da inexistência, de fato, de leitos, e a situação se agravando, em função de oxigênio, tudo isso. A Suamérica em nenhum momento suspendeu eletivas, tá? Então, a resposta à sua pergunta de forma muito direta é que a gente nunca mudou isso, a gente aproximou a comunicação com os hospitais, com os médicos, com os beneficiários, com os clientes CNPJ de forma geral, deixando claro a gravidade do momento que nós estávamos vivendo e que o médico é sempre a pessoa mais indicada, né, o médico assistente que acompanha aquela pessoa, para avaliar em conjunto com o beneficiário quando tem algum tipo de procedimento para ser realizado em ambiente hospitalar, se o momento está correto, se é uma situação que pode segurar alguns dias, algum tempo, pode tentar algum outro tratamento alternativo, ou se ele tem que ocorrer de forma imediata. Então, essa foi a única orientação que nós demos. O médico é soberano nessa decisão, absolutamente nada em termos da nossa dinâmica de autorização, de validação prévia, de procedimentos, mudou, tá? Então, isso não aconteceu por aqui. É claro que falando aí, juntando com a pergunta anterior do Cepeda, acho que uma boa parte do que ficou, do que não aconteceu e deveria de fato ter acontecido ano passado, já voltou, mas a gente ainda está no olho do furacão e tem muitas questões ainda não respondidas, como tem algum tipo de diagnóstico que não foi feito no passado, que pode voltar de maneira um pouco mais alavancada agora, então são dúvidas que todos temos para o futuro, incluindo essa questão de vacinação. Mas olhando para o primeiro tri agora do ano, e, enfim, de forma geral, em nenhum momento nós seguramos procedimentos eletivos, absolutamente. Então, o número que vocês veem aí reflete exatamente a realidade e a dinâmica de atuação da Suamérica que vocês sempre conheceram.
Ô, Raquel, se você me permite, Bottas, Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Acho que tem um aspecto estrutural importante, a gente, de novo, não pode dar guidance para você, e ao mesmo tempo existe um grau de incerteza grande ainda em relação às consequências da própria duração e eventuais consequências no pós-pandemia. Não dá para ficar fazendo muitas inferências aqui, a gente está falando do resultado realizado e tem alguns comportamentos que a gente já percebeu, acho que a Raquel ilustrou bem isso. No segundo trimestre do ano passado, a queda de frequência eletiva foi muito forte, e a gente lá atrás avisou, essas frequências estão dentro desse sentimento do isolamento, da quarentena, e elas, a gente espera, sim, que uma boa parte delas voltaria. E mesmo naquele momento, nós tínhamos uma incerteza muito grande em relação a quanto voltaria. Imaginávamos que 100% voltaria? Não, 100% não volta. Mas, efetivamente, precisávamos entender. E aí essa questão nossa de acesso e inclusão, ela é muito importante, porque é uma característica da nossa marca. Nosso propósito de saúde integral traz isso como uma entrega de qualidade e de acesso. Então, acho que esse é um conceito muito importante que a gente reforça, e quando você ouve as palavras da Raquel dizendo qual é o nosso contexto, isso fica muito presente. E aqui, em termos de provisões, em termos da nossa eventual prudência nesse contexto, ela é muito mais associada ao grau de incerteza e volatilidade do cenário. Seja pela extensão da pandemia, seja pela existência ou não de uma terceira onda, seja pela duração dos dias de internação, dos custos, etc. Então, ainda tem muita incerteza presente e a gente vem atuando para poder gerenciar essas incertezas. O que a gente sabe é que a gente está preparado para enfrentar esse futuro, seja ele qual for, porque da forma que a tecnologia já estava incluída nos nossos processos, da forma que elas puderam ser alavancadas nesse período, de forma a gente espera mudanças estruturais importantes positivas. E isso é positivo. Isso é positivo para gerar mais acesso, isso é positivo para gerar mais afordabilidade. Então, a gente está muito feliz. Você comentou, 75% de sinistralidade. Tanto melhor vai ser se a gente puder passar o máximo possível de toda essa eficiência para gerar uma vantagem competitiva para a gente em relação aos nossos concorrentes e, principalmente, em relação à percepção dos nossos clientes da qualidade dos nossos produtos. Então, eu queria muito que você ficasse com essa mensagem de que tem questões de tecnologia e de avanço das nossas funcionalidades, e aí a telemedicina talvez seja o mais emblemático, evidentemente, pela quantidade de atendimentos digitais que fizemos, mas todo o investimento em tecnologia que nós vamos fazendo há muitos anos, nas melhorias do nosso processo, a transformação cultural que a gente vem passando na companhia, a forma do próprio propósito de saúde integral, ela também depende e ela deve entregar uma mudança estrutural positiva. Essa é a nossa expectativa, tá?
Legal, Bottas, muito obrigado, Raquel. Obrigado. Só um follow-up rápido, né? Esse era até um ponto que eu ia perguntar, Bottas, se eventuais ganhos estruturais aí de eficiência, né, de redução de sinistro estrutural poderia ser repassado para preço, né? Para você aumentar a velocidade de crescimento orgânico, que já está, inclusive, melhorando aí com o direto. Esse era um ponto, então, imagino que pela sua fala, sim, né? Pelo menos boa parte aí talvez possa ser reinvestido aí para financiar ou para acelerar crescimento, né? E se, não sei se vocês têm esse número, se poderiam passar um dado mais bruto aí, talvez, do trimestre, quanto que foi a redução, né, que vocês percebem até agora de atendimento de pronto-socorro, obviamente não necessariamente o emergencial, né, não um acidente e tal, mas aquele pronto-socorro que a pessoa vai porque não tinha uma alternativa, né, tá sentindo um mal-estar e tal. E a porta mais fácil ali acaba sendo o pronto-socorro e que agora talvez essas pessoas estejam usando mais a telemedicina, né? E talvez isso seja mais permanente para frente, por favor, obrigado.
Eu vou passar a palavra para Raquel, Ricardo, mas eu queria só na parte inicial dizer assim, essa realidade, essa situação de repasse, ela já é uma realidade nos últimos anos. Se você olhar na nossa apresentação institucional, você vai ver como vem evoluído, por exemplo, o índice de reajuste do PME, e como tem sido a nossa capacidade de preservar a rentabilidade do produto, mas conseguir ter níveis de reajustes ano após ano melhores. Isso é um repasse. E essa é a nossa estratégia. É preservar a margem, sim, mas é repassar o máximo possível dessa eficiência na produtividade, no controle dos custos e nos resultados de todo investimento na gestão do cuidado coordenado e do nosso uso de mais tecnologia para essa nossa gestão que a Raquel muito bem introduziu ali no arco de acesso, transformando isso em maior oportunidade de maior acesso e maior affordabilidade. Então, assim, se você olhar, já é uma verdade. Mas eu vou passar para a Raquel te dar um pouco uma visão prospectiva disso.
Voltei. O Bottas já basicamente respondeu. Então, a intenção, o nosso interesse é sempre uma ampliação da nossa base de beneficiários. Então, isso permeia tanto a nossa política de negociação de reajuste para renovação com os nossos clientes, né, repassando para manter a base aqui, observando sempre os nossos critérios de subscrição. E também na precificação de novos contratos. Então, não é que isso vai começar a acontecer, isso já é uma realidade, não é uma realidade que a pandemia trouxe, é uma realidade que a gente já trabalha há alguns anos. Então, conforme a gente vê a melhoria dos nossos processos, a melhoria de resultado, a gente repassa o que é possível para o cliente, olhando para a ampliação de base de beneficiários, e acho que o número aí de net adds que a gente mostrou no primeiro tri reflete bem isso. Boete, com relação à tua pergunta de IPS, eu vou te dar o um número, mas lembra que a gente ainda está na pandemia, né? Então, no olho do furacão, a gente não sabe como isso vai assentar para frente, né? Para o período pós-pandêmico. Então, no pronto-socorro, especialmente nesses meses mais próximos, a média de redução foi de 23%, tá? De redução no pronto-socorro. Então, acho que esse número fala com aquele aspecto cultural do brasileiro de muitas vezes procurar o pronto-socorro para questões que não são urgentes, para uma questão mais de comodidade, de uma consulta que não foi marcada. Então, isso acabou sendo um alerta para a população de forma geral, e a teleconsulta vindo como um complemento, uma possibilidade de substituição da saída desnecessária ao pronto-socorro. A gente está falando muito de Covid, mas, gente, tem meningite, tem H1N1, tem uma série de doenças perigosas, transmissíveis, cujo ambiente de pronto-socorro é sempre perigoso. Então, a ida ao pronto-socorro tem que ser, de fato, para uma urgência e emergência. A redução observada nesses meses mais recentes foi de 23%, tá bom?
Tá ótimo, muito obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta, vinda da webcast, é do senhor Eduardo Nishio, Genial Investimentos. Obrigado pela apresentação. Pergunta para o Ricardo Bottas. Parabéns pela nova posição. Sucesso. Como você está vendo a estratégia da Sul-América sob a sua gestão? Alguma mudança? A concorrência vem crescendo bastante via M&A. Podemos ter mais atividade de crescimento inorgânico sob sua gestão?
Obrigado, Nishio. Eu acho que a estratégia da companhia ela está muito consolidada. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é uma execução da estratégia, mas lembrando que a estratégia ela está sempre aberta e possível para ser revisitada. A gente revisitou o nosso posicionamento quando decidimos vender a operação de automóveis e ramos alimentares. Nós revisamos a nossa estratégia quando decidimos entrar no segmento de mid-ticket há apenas 2 anos. E já temos hoje uma carteira somando o movimento inorgânico e orgânico com o direto e a aquisição da Paraná Clínicas, que já monta uma estratégia de penetração no segmento com quase 150 mil vidas, também incluindo aqui essa aquisição recente que a própria Paraná Clínicas já fez da carteira da Santa Casa de Ponta Grossa. Então, assim, em menos de 2 anos, nós já temos a partir de uma decisão recente de entrar num segmento novo de ticket, de preço, 150 mil vidas. Se for considerar a data da aquisição da Paraná Clínicas e o avanço, é 1 ano, nós estamos falando de 1 ano. Então, assim, eu acho que essa questão da estratégia, nós estamos muito confiantes, tanto eu como os meus colegas do comitê executivo que estão aqui comigo, mas estamos sempre revisitando. Nós temos um conjunto de oportunidades ainda a partir do uso de tecnologia, a partir de uma base de quase 40 mil corretores ativos que trabalham com a companhia, com mais de 20 mil prestadores de saúde. Com toda a oportunidade do que a gente já desenvolveu no nosso parque tecnológico, com um aplicativo de saúde está entre os aplicativos com maior usabilidade, maior processos transacionais dentro do aplicativo de saúde que nós temos no mercado do Brasil, um volume de oportunidades para frente incrível e que a gente não vai deixar de aproveitar nenhuma oportunidade que vai alavancar o crescimento da companhia. Então, assim, o comitê executivo hoje ele está composto, a diretoria da companhia está composta nesses desenhos para buscar o crescimento e nós vamos encontrar constantemente quais são os caminhos para poder ajustar essas formas do crescimento, combinando rentabilidade. Estratégias novas, iniciativas, táticas ou mais estruturais, se elas vierem, elas serão oportunamente comunicadas. Mas assim, a gente acredita muito na estratégia que está dada, do cuidado coordenado, do mid-ticket, na estratégia do propósito de saúde integral, no alinhamento do interesse em relação a essa oportunidade de gerar mais educação financeira. O Melo comentou dos nossos produtos e investimentos e como a gente está investindo em novos produtos mais sofisticados, com novos times, estratégias muito sólidas de fundos de investimentos baseados no nosso pilar de ESG e no pilar também de promover essa filosofia do ESG nas empresas que nós investimos por meio da nossa gestora de investimentos. A Previdência como oportunidade ainda incipiente, mas a partir da reforma da Previdência, mas também tem se mostrado muito sólida de crescimento e também vai aproveitar a recuperação econômica que nós estamos aqui torcendo para que aconteça no menor prazo possível. Então, Gil, O cenário inorgânico, ele já era presente na companhia e ele continua presente na companhia, mas obedecendo essa nossa estratégia de aonde crescer, como crescer. Surgem novas vertentes, surgem novas avenidas de crescimento na medida em que a gente vê uma aquisição e um investimento amadurecendo dentro do nosso modelo, como a Paraná Clínicas, mas já gerando oportunidade de crescimento a partir daquele modelo. Então, quando a gente faz uma aquisição de uma carteira a partir do nosso modelo da Paraná Clínicas, que tem sim essa concentração na parte de atenção primária e secundária e tem uma parceria muito sólida na parte hospitalar, terciária, ela mostra uma nova avenida de crescimento. Outras Paranás Clínicas com situações semelhantes, sim, são estratégias e são oportunidades que nós avaliamos para poder desenvolver principalmente essa nossa estratégia de crescimento num segmento que nós aqui denominamos de mid-ticket. Mas também o próprio fortalecimento, foi uma das perguntas que nós tivemos, dos nossos parceiros prestadores de saúde, que também tem um pipeline inorgânico bastante importante, geram oportunidades de crescimento adicionais para a gente, na medida em que alguns hospitais e algumas redes também possuem planos e operadoras acoplados e que nós temos interesse em avaliar junto com eles essas oportunidades inorgânicas. Então, a oportunidade inorgânica ela sempre esteve presente na Sul América e, efetivamente, nós buscamos caminhos para acelerar esse crescimento dentro da nossa estratégia. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta.
Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas feitas pela webcast que não foram atendidas durante a teleconferência serão respondidas posteriormente através do e-mail informado. Retorno a palavra ao Sr. Ricardo Bottas para suas considerações finais.
Aqui eu queria agradecer então mais uma vez a presença de todos, agradecer a todos que perguntaram, a oportunidade de a gente ter essas perguntas também para poder detalhar um pouco mais as nossas informações do trimestre. Mas, principalmente, eu destaco aqui o engajamento dos nossos quase 4 mil colaboradores, incríveis, a força de mais de 36 mil corretores de seguros, parceiros da companhia, mais de 20 mil prestadores médicos e profissionais de saúde, incansáveis nessa pandemia, hoje no dia dos enfermeiros e enfermeiras, e aqui também dando os parabéns para os enfermeiros e enfermeiras, também incansáveis nessa pandemia, a confiança dos nossos mais de 70 mil acionistas que diariamente contribuem e participam na construção da nossa jornada de crescimento. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença e que tenham todos um ótimo dia.
A teleconferência de resultados da Sul América está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.